A Parashá essa semana, Parashat Chayei Sarah. Parashat Chayei Sarah é uma clara continuação da Parashá da semana passada, que era Parashat Vayera, onde, importante esclarecer e para fazer um nexo, no final da Parashá da semana passada nós vimos um trecho fundamental na nossa liturgia, inclusive, que é o trecho do sacrifício de Yitzhak. Na verdade, a gente chama de sacrifício de Yitzhak em português, mas o sacrifício foi de Abraão, que foi sacrificar Yitzhak. A ideia era o sacrifício de Abraão. E Abraão, quando foi sacrificar Yitzhak, ele levou o filho que Deus tinha falado para ele, e sacrifica e oferece teu filho, por favor. E ele levou o filho. Sará veio procurar cadê eles. E o Midrash traz que vieram falar para ela, olha, Abraão levou Yitzhak para fazer uma oferenda, e ele fez a oferenda quase. Quando falou ele fez a oferenda, ou quase, ela já não ouviu mais. Uma verdadeira Yiddish Mame, não conseguiu ouvir que estão fazendo alguma coisa para o seu Ingale, mesmo que o Ingale tinha 37 anos.
Então vem de lá de trás.
Já vem da fonte. E ela não aguentou e faleceu. Essa é uma explicação. E dá o nome à nossa parasha, porque Vahiyu Chayei Sarah, e foi a vida de Sarah 127 anos. Então aprendemos daqui claramente, primeiro, uma lição básica. O que é a vida de uma mãe? A vida do filho. Se acontece algo para o filho, a mãe diz, mãe, ela morre, não aguenta. Ela sofre frio e o filho tem que se agasalhar. Certo? E assim por diante. Como a gente diz na brincadeira, a diferença entre a mãe irish e a mãe italiana. Se o filho da mãe italiana não come, te ammazzo. Se o filho da irish mãe não come, me moiro. Simplesmente é uma diferença que reflete e repercute, inclusive, na formação judaica até hoje em dia. Nós vivemos para nossos filhos constantemente, até acúmulos financeiros e demais em função dos filhos. A gente sacrifica para os filhos. E se vamos analisar, muitas vezes ninguém usufrui, porque está todo mundo esperando aquele filho que vai usufruir. Tem um grande rabino que ele falava, eu quero conhecer aquela criança. Aí perguntamos, que criança? Aquela criança, porque há gerações vem esperando por ele. Porque o pai espera para o filho, e esse filho espera para o seu filho, e esse filho espera para o seu filho, e assim vai de geração em geração. Uma outra lição importante que aprendemos daqui, como devemos nos cuidar quando falamos de alguma coisa. A ordem dos fatores altera o produto. Olha, fulano foi morto, quase. O quase ela não chegou a ouvir. A gente muitas vezes diz, que diferença faz uma vírgula? Para advogados é fácil. Senão de quem vai ter parnassá, não? As vírgulas que fazem a parnassá do advogado. Mas quando nós falamos, pode fazer muita diferença. Quando nós escrevemos, inclusive um e-mail, hoje em dia a gente, é muito comum mandar e-mail, ou mandar SMS, WhatsApp. A gente não percebe, e da expressão, às vezes, rapidamente, às pressas, podemos ferir alguém da forma que falamos. Não necessariamente o que falamos, da forma. E quando é escrito, fica como uma marca. Mesmo que tenha um ditado em Yiddish, não sei aqui quem entende bem Yiddish, a patch forget or a word bastet. Um tapa se esquece, mas uma palavra fica. Quando você agride alguém de palavra, essa palavra pode ficar gravada e fazer muito prejuízo. Imagina o dano que faz uma palavra que aqui o homem só trocou a expressão. Quase fez chitar no filho e fez chitar no filho quase. A gente não percebe. A gente muitas vezes não temos necessariamente a intenção de agredir, mas agredimos. Não temos a intenção de machucar, mas machucamos. Às vezes esquecemos que a outra pessoa tem sentimentos. Cada pessoa tem emoções. E falamos alguma coisa e estamos machucando muito. Eu não lembro neste momento, um grande rabino falou uma vez uma frase, eu não quero dar nome porque não me lembro quem foi, que a verdade é que não é uma pedra. Uma pedra você pode jogá-la do jeito que é e machucar. Ou você pode puli-la, lapidá-la, primeiro lapidar e depois polir, e colocá-la num estojo e oferecê-la como uma joia. É a mesma pedra, a mesma verdade. Não precisa mudar a verdade, mas também não precisa jogá-la do jeito que ela vem, porque você pode ferir alguém. Esse é um conceito muito simples, mas nós vemos aqui uma consequência. Avisaram para Sará que o marido levou o filho para fazer Shechitá, um abate, quase. Ela não conseguiu. Ela não aguentou. E não é difícil de entender. A mulher engravidou com 90 anos. Já tinha 127. Aquele filho estava esperado, o marido foi. Não entrou no mérito da questão de nada. É lógico. Mas nós temos que aprender a lição, ser um pouquinho mais cautelosos com as palavras que utilizamos, a forma que utilizamos, a hora que utilizamos, o local que utilizamos. Shmirat alashon, que é um termo muito usado, que é cuidado com as palavras, não é somente não falar lashon hará, não falar mal. Mesmo quando fala bem, tem que saber falar. Mesmo quando você conta um fato histórico. Um exemplo simples. Nós podemos ver na mídia uma notícia veiculada, mas depende como é veiculada, certo? Como é lido, como é colocado. Muitas vezes faz diferença. A gente tem que ter o cuidado. Só para a gente ter uma ideia. Diz que o seu Moishe Katzef, da cidade, do Shtetl, do povoado, o açougueiro do povoado, recebeu uma carta do filho que estava longe, um telegrama, naquela época, recebeu um telegrama. O seu Moishe não sabia ler. Então pediu para o cara do correio para ler para ele. O cara do correio leu o telegrama. Pai, acabou o dinheiro. Não tenho para comer. Manda dinheiro, teu filho. O monge ouviu isso e falou, o quê? Essa forma de pedir? Eu não vou mandar nada. Estava bravo. Falou, velho, assim ele vai me escrever? Eu não vou mandar. Passam uns dias. E o monge está corroendo a ideia. Mas está na dele. E o Moishe vai no Shio e encontra com o Rabino. O Rabino fala, e Moishe, como estão as coisas? Você está com a família? E teu filho faz tempo que não te escreve. Ah, Rabino, o senhor não sabe. Me chegou um telegrama, justo o senhor não estava. Eu pedi para o açougueiro me ler. Que o senhor sempre me lê, mas ele, o senhor não estava. E ele olhou para mim, eu fiquei muito bravo, não quero nem saber do meu filho. Por que foi? Você gosta tanto do teu filho? Ele está ligado com você? Imagina, ele me levou, me mandou um telegrama. Tão agressivo. Tão agressivo. Tá bom. O Rabino vai fazer o quê? No dia seguinte, chega um outro telegrama. O Moishe pega o telegrama e leva para o Rabino. Rabino, o senhor pode ler? Me chegou mais um telegrama do meu filho. O Rabino falou, tudo bem. Pegou o telegrama e leu. Pai, acabou o meu dinheiro. Me manda um pouco de dinheiro. Teu filho. Ó. Está vendo? Ele agora se sensibilizou. Agora me pediu com bom jeito. Eu vou mandar para ele. As mesmas palavras. É o jeito. Nem mudamos aqui uma vírgula. Quando a gente dá uma notícia, quando a gente fala com alguém, quando a gente escreve alguma coisa, devemos ser cuidadosos. Toda mensagem tem um locutor, um interlocutor, um receptor. Você tem que ter cuidado. Não necessariamente. Quando dizemos uma coisa, a pessoa que está ouvindo está no mesmo estado de ânimo que nós, inclusive, para poder ouvir. Ok?
Incrível, Rabino. Estou chateado hoje justamente por uma coisa dessas.
Então agora pode dar o sorriso que estou esperando.
Só sorriso.
Fiz por merecer.
Fez por merecer. Escolha.
Na verdade, Sarah, nós tomamos conta que ela viveu 127 anos, e a Parashat, como se chama? Hayei Sarah. A vida de Sarah. Para ser mais específico, não é a vida, as vidas de Sarah. Hayei. É plural. Então, uma explicação por que Hayei, conforme o literal, é simples. A Torá diz, não vive, não diz que viveu 127 anos, diz que viveu 100 anos e 20 anos e 7 anos. Então, como viveu 100 anos e 20 anos e 7 anos, são diversas vidas. Então, são vidas em plural. Já vamos analisar porque diz desta maneira 127. Uma outra explicação diz que, na verdade, por que diz isso, vidas? Porque trata da vida de Sarah neste mundo e a vida de Sarah no mundo vindouro. Porque no segundo versículo, o que me diz? Matamos Sarah e morreu Sarah. Então, quando fala da vida, e a paraxá chama da vida dela, e no segundo versículo ela morre, obviamente de que tem uma outra vida dela. Uma explicação do nosso sábio, dizem, e qual é a vida delas, a outra vida dela? A outra vida dela é a realidade de um pai. A vida dos filhos. A paraxá chama a vida de Sarah. E nos conta que a jornada de Yitzhak, a procura de uma esposa para ele, como ele casa com ela, tudo mais, certo? Qual é a paraxá dessa semana? A vida de Yitzhak. A vida de Yitzhak, o que é de fato?
A vida da mãe.
É a vida da mãe. Qual é a vida de Sarah? A vida do filho. A dona Sarah vive para quê? Para os filhos. É normal. Esta é a vida de Sarah. Uma é a vida dela pessoal, que se encerra no primeiro versículo, no segundo início do segundo versículo. E outra vida dela que se materializa e corporiza através dos filhos, que é a partir do segundo versículo. Esta é a vida de Sarah. E a Torá me diz que ela tinha 100 anos, e 20 anos, e 7 anos. Nosso sábio logo pergunta, por que diz assim? Por que não diz direto 127? Tu diz, porque ela aos 100 era igual que aos 20 anos sem pecado, porque uma pessoa não pode ser julgada até os 20 anos, então não tinha pecado nenhum. E aos 7 anos era tão bonita quanto, aos 20 anos era tão bonita quanto aos 7. Simplesmente. Dizemos aos sábios, quem se refere a ser bonita? O seu caráter, sua pureza, sua humildade, sua sensibilidade. Como uma menina de 7 anos, não tem malícia.
Como não pode ser julgada até 20 anos?
No tribunal celestial. Julgada até 20 anos.
Não pode ser julgada, mas tem pecado.
Tem, mas não é julgado. Então não tem nada se não é julgado.
No tribunal celestial.
Aham.
E aqui na Terra?
Aqui,
13 anos?
Pera.
Já noti que não tinha pecado até os 100, como não tinha até os 20. Na verdade...
Ela.
Sim. Na verdade, voltando ao assunto, os 7 anos representam a pureza dela. Ela se manteve durante, até os 100, igual que os 20, igual que os 7. Isto daqui, na verdade, é uma coisa muito nobre. Um status de qualidade, de caráter. Não se corrompeu, não se estragou, não teve nada de, vamos dizer, de errado. Sim, toda a vida dela foi uma vida digna. Mesmo que ela não teve filho e rezou e se manteve na sua fé e tudo mais, ela é uma pessoa especial, e nós inclusive vimos semana passada na Parashá, a gente não comentou isso na Parashá no Shiur, mas quando na semana passada ela viu o Yitzhak brincando com Ismael, ela falou que Ismael não era uma boa influência e pediu para Abraão mandar embora.
Abraão não gostou.
E o que Deus falou para Abraão?
Escuta o que ela está falando. Faz o que ela está te dizendo.
Tudo que ela te falar, ouve.
Começou aí, né?
O homem tem que saber ouvir a sua esposa. Ela é sua cara à metade. Ele tem que saber ouvi-la. Simples. A mulher tem um sexto sentido. A mulher tem um jeitinho diferente de encarar as coisas que o homem. Então, justamente vemos aqui, mais uma vez, então, simplesmente Sarah, mesmo com todos os episódios, ela se manteve sempre uma mulher digna, uma mulher de valor, uma companheira e tudo mais. Logo depois, o que encontramos? Quando ela morreu, Abraão vai procurar um lugar para enterrar ela. E ele compra um terreno, um Hebron, um terreno, por quê? Diz o Midrash, por que justo esse terreno? Porque aí estava enterrada Adão e Eva. Se era o lugar onde foram enterrados Adão e Eva, opa! E o homem, já a Torá nos ensina aqui, e vemos, o homem era muito amigo, muito amigo, não, Harry? Ele falou para Abraão, imagina, pode pegar grátis. Nós somos irmãos.
Irmãos.
Brides. Anashim achim anachnu. E depois despachou com quanto? 400 moedas.
O que é 400 entre eu e você? Não é nada.
Lógico, para você não é nada. Imagina você se 400 moedas não é nada. Que o Midrash nos conta, um parênteses aqui, são três lugares que a Israel comprou com dinheiro. Três lugares. Um foi Abraão para enterrar a Sará. Outro que comprou foi Yaakov por 100 moedas Shechem, como diz Bemiak Sita, quando ele voltou de Shechem, de Lavan, perdão, comprou na cidade de Shechem. E o terceiro, o rei Davi. Não somos brides aqui. O rei Davi comprou Jerusalém. Por quanto? Todo Monte Sion com rebanho e tudo. O Gorem, lá do Aravná, o Yebusita, por quanto? 50. Por 50 shekel. Também falou, pode pegar grátis, e no final cobrou 50 shekel. E não há dúvida que Jerusalém é maior do que Hebron, me dava a espelhar, o que era? Era um lugar que não era nada, um lugar que era montanha que servia só para cemitério.
É incrível que são justos os lugares que eles estão lá hoje e falam que é deles.
São os lugares que eles mais...
Tem escritura na Torá.
Escritura, você tocou um ponto interessante. Escritura no livro mais sagrado, o maior best-seller da humanidade, e não precisava. Deus tinha prometido, essa terra para Abraão.
Sim, mas além de tudo está escrito lá que comprou ainda.
Não, mas Abraão não precisava nem comprar. Jacob não precisava comprar. Davi não precisava comprar. Deus já deu para eles. O primeiro Rashi da Torá. O que diz? Primeiro comentário de Rashi na Torá, quando diz, no início criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Rashi, primeiro comentário de toda a Torá. O que diz Rashi? A Torá não precisava começar com Gênesis. A Torá não é um livro de historinha. Que me importa a história de Noé? Que me importa Abraão? Comprou com Aravná? A Torá que é? Um livro de leis. Então deveria começar onde? A mitzvah de Rosh Chodesh, onde fica? Capítulo 12 de Êxodo. Parashat Bo. Certo? Deveria começar lá. Para que me conta os primeiros 11 capítulos de Êxodo e todo o livro de Gênesis? Tachlis. Diz Rashi, para quê? Em nome de Rabi Yitzhak. Kuach ma'asaf ikid le'amo latet la'em nachalat goim. Ele deu a força, ele comunicou ao povo o mundo, olha, eu criei o mundo. Todo mundo me pertence. Eu faço com o mundo o que eu quero. Eu dei para quem estava lá. Eu não gostei, tirei deles e dei para Israel. Então Abraão Avinu não precisava comprar. Abraão Avinu, Jacob não precisava comprar e David Amelech não precisava comprar.
Mas é por isso que eu tenho problema hoje.
E mesmo assim tem problemas hoje.
Já que eles resolveram comprar também dos soldados, eles compram, não adianta nada, não muda nada.
Quem foram os três que venderam?
Um era Aravná e Yebusita, era o que vendeu para o rei Davi. Acho que era um tal de Gad, acho que Gad que estava no meio, intercedendo, intermediando, era o corretor da época.
Já tinha.
O Jacob comprou de Shem, filho de Hamor. E Abraão comprou de Efron Hiti, de Efron Hitita.
Mas isso foi antes de Dinah?
Sim, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Sim. Esses três vendedores eram das tribos também?
Não,
eram goim. Eram goim. Os três. Os três vendedores eram goim. E na prática não precisávamos comprar deles. Entendeu? Então, e o rei Davi fez o corban e ele queria para quê? Queria para justamente para oferecer, fazer uma oferenda para Deus que comprou por 50 moedas. Mas na nossa paraxá nós vemos aqui. E Abraão, uma coisa importante, pena que o Luiz não está aqui, nosso amigo. Abraão fez questão, enquanto não pagou, não fechou a operação e pagou, ele não enterrou a esposa. Hoje em dia enterra e depois vão discutir com a Hebra Kadisha. Primeiro enterra e depois vai negociar. Agora já enterrou, acabou. Então, Abraão faz questão de comprar. E como diz a Torá, inclusive, a Torá nos conta uma característica ruim deste Efron, diz nossos comentaristas. Por quê? Efron fala para Abraão, olha, nós somos irmãos, que nós imaginamos, certo? Bet-me ha-kvor, pega a terra e enterra a tua esposa. Sabe, não? Falou tanto, e na hora do vamos ver, enfiou a faca.
Até o talo.
Até o talo mesmo. Fez questão de cobrar, como se diz, preço cheio. Então nós vemos aqui, na nossa paraxá, como que, de novo, tem gente que fala muito. E aí vem de encontro com o que diz o Pirkei Avot. Lua Midrashikar, ela masse. Não é a fala, não é a teoria, não é o estudo. Tachlis, é a prática. O que você faz? Isso que conta. Como diz, de gargalo, não é?
Garganta.
De garganta. Só fala muito, isso não conta.
Até papagaio fala.
É?
Até papagaio fala.
Então,
fala, fazer já é outras coisas.
Mas o conceito aqui é justamente esse que nós aprendemos.
Ele fala cada coisa.
Então, cada um de nós devemos aprender daqui, hein? E Abraão, ao contrário, Abraão foi e fez. Olha, eu quero enterrar, eu quero ter dignidade, eu quero pagar e tudo mais. E neste lugar, inclusive, se chama Mearat Machpelá, porque é Mearat Machpelá, a caverna dobra, dobrado, Machpelá de Kaful, em dobro, por quê?
Dois andares.
Ou dois andares, uma explicação, outra explicação, que eram casais, pares. Adão e Eva, Abraão e Sará, Yitzhak e Rivka.
Jacob se deu melhor, né?
Jacob, não, se deu melhor.
Na verdade, Raquel ficou mais.
Jacob e Leá. Rachel ficou, quebra Rachel no meio do caminho em Betlehem. Se alguém vai para Hebron, de Jerusalém, ele passa em seguida por Betlehem. Ou na volta que volta de Hebron, entra por Betlehem. Imagina, Betlehem não está fechado.
Não, não, mas tem tudo cercado, né?
Tudo cercado, isso porque, enfim, lamentavelmente não podemos confiar nos vizinhos. Se a gente pudesse confiar nos vizinhos, não colocava cerca. Entendeu? A gente conferiu que não tem, não pode confiar nele, isso, isso. Então, novamente, e a Torá nos conta Então que Abraão enterrou a Sará e logo depois ele sai para uma empreitada. Abraão faz uma recapitulação, ele percebe que Sará faleceu e ele não teve um fargenigno, uma satisfação. Qual que é? Vê o filho para roubar. O filho constitui família. Então diz que Deus deu brachá para Abraão e Hashem deu brachá para Abraão, berachat Abraão bakol. Certo? Deu para Abraão tudo. Não sabe o que é bakol? Bakol gematria, valor numérico de ben. Filho. Abençoou Abraão com filho. E agora chegou a hora de quê? Casar. Porque faleceu a esposa, ele percebeu que a vida é frágil.
Efêmera.
E então,
se leu em meio.
E então, justamente, naquela hora, ele percebeu que tenho que casar meu filho. E Abraão nos dá uma lição mais uma vez. Não é qualquer mulher que pode casar com meu filho. As mulheres daqui não prestam. O que, que ele fala? E ele também já está numa idade. Pega o servo dele, Eliezer, e fala, vai procurar uma mulher para meu filho da onde? Da nossa família. Mesmo que era um lugar que não presta, aquela família é uma família boa. É importante olhar não a pessoa bonita, inteligente, esperta, bom profissional. Qual é a família? Quais são os valores? Porque de lá vem os valores da pessoa. De onde? Ela vai constituir. Se você sabe de que família ela vem, diz aqui, diz o Talmud, no final do Tratado de Taanit. Você sabe de que família ela vem, você sabe que família ela pode te constituir. Ele falou, pessoal, o que tem por aqui não presta. As moças que tem por aqui não servem para meu filho. Eliezer queria, ele falou, eu tenho uma filha, peraí. Abraão falou, não. Eu sou abençoado e você não, a gente não pode. Não é isso, Shidduch, não vai dar certo. Abraão já falou para Eliezer, não adianta. Para meu filho, você vai buscar uma mulher lá. E faz ele prometer e ele vai buscar uma mulher digna. E debatemos depois, vamos ver daqui a pouco a história de Rachel. Mas ele faz ele jurar de que justamente... Não, para Rachel, desculpa, Rivka. Ele faz ele jurar que o que que acontece... Você não vai levar meu filho para lá. Porque muitas vezes o homem vai detrás da mulher. A mulher não quer sair do lado dos pais. E Abraão entende que isto é uma condição normal. Mas Isaac não pode sair de Eretz Israel. Por que não pode sair de Eretz Israel? Porque ele foi oferecido no altar. Ele é chamado de Olat Mimá. Uma oferenda íntegra. E não...
Esse Deus só faz o Beit HaMikdash, para fazer o Corban,
né? Mas ele já é um Corban.
Tá, por isso não, ele não pode sair.
Entendeu? Então, ele não poderia sair de Israel. Vemos aqui uma questão simples. E ele fala, inclusive Rashi comenta, quando ele fala, Lota Shevet Bni Shama, não vai levar meu filho para lá, específico. Meu filho, mas meus netos vão sair. Jacob sai de Israel. De fato. Jacob vai para lá. Quando vai buscar uma esposa, quem era?
Rachel.
Não, ele vai buscar uma.
Aí ele,
pega quatro.
Na nossa família, a gente não casa primeiro a mais nova, depois a mais velha.
Então ele pega quatro de uma vez. Ah, o sogro já enfiou direitinho. Duas esposas e duas concubinas. Já não se fazem sogros como antigamente. Então, em que, depende em que sentido. No sentido de trapaça continua tudo igual. Então vamos lá. E Eliezer sai, inclusive com quem? com um documento que Abraão dá para ele, onde cede todos os seus bens para seu filho. Deu herança em vida. Não, a herança em vida. Deu herança em vida. Abraão era muito poderoso. E nós vemos por que isto, para que a família dela concorde em deixar aí. Porque você também não pode levar uma mulher do lado da casa do pai para passar necessidades. Nenhum pai vai concordar. Na hora que você mostra que você tem como cuidar dela, então o pai vai concordar. Então, na prática, ele cede todos os bens para Isaac. Eliezer vai. E a Torá nos conta que Eliezer teve o que chama Kfitzat HaDerech. O caminho dele se encurtou. No dia que ele saiu, no mesmo dia ele chegou lá. Fez um percurso num dia só. Por quê? Por que Deus fez isto para ele? Estava indo numa missão sagrada. Abraão mandou na missão de Abraão. Ele merece brachá. Quando você vai com as forças de Abraão, você tem brachá. Isso é uma lição para nós. Nós pensamos que fazemos as coisas com forças próprias. E vamos ver isso daqui a pouco. Temos uns episódios aqui quando Eliezer acha a mulher prometida, etc. Primeiro ele diz que ele rezou. Ele pediu a Hashem, fez tefilá. Certo? E ele fala para Hashem, vai Omar, Hashem Elokei Adonai Abraham, Senhor Deus do meu Senhor Abraham, aquela ele fala, coloque na minha frente hoje e faça bondade com meu Senhor, eu estou aqui e veio que faz que a moça que saia ao meu encontro seja a prometida. Ele ficou esperando, porque todo mundo tem que beber água. Onde ele foi? Na fonte. Todo mundo vinha buscar água. Mas ele fez tefilá. Fez tefilá com Kavaná. Ele foi atendido. Mais uma coisa importante. E quando vem a moça, Vanará, Tovat Maré, diz que veio a moça, etc., antes de dar de comer, de beber e tudo, chegou a moça, e a moça deu para ele beber, e deu para beber para os burros, tinha misericórdia também pelos animais. Certo? E por que deu para ele primeiro? Não, primeiro dá para o homem, depois dá para os animais. Senão, se o animal vai beber, o homem não vai poder beber depois. E deu para beber os animais. E aí, era uma moça bonita, de boa presença e tudo mais. Ponto. O que diz a Torá logo em seguida? Baiaro de Kratá. Ele correu até ela e ele tinha pedido que ela ofereça, que faça tudo isso. E ela fez, como ele pediu. Ofereceu para ele primeiro, para os animais depois. E logo depois ele ficou preocupado. Será que Deus me deu sucesso? Ele ficou hesitando. E quando eles terminaram de beber, diz, vai caja aish. E quando os camelos terminaram de beber, diz, e o homem pegou, aí então já pegou todo o brinco de ouro, e ele pegou os braçaletes para os braços e o que ele tinha e deu para ela. Ele não sabia quem era. E depois perguntou, Vayomer bat miat, quem é você? E os seus pais perguntam, peraí, primeiro deu as coisas, depois pergunta quem é? Pergunta primeiro quem é, e depois, se você vê quem é, ou que tem chance de dizer, aí você oferece as coisas. É lógico, não é teu, você fica dando fácil.
Ele confiou aqui, que era ela mesmo.
Ele confiou no mérito de Abraão. O mérito de Abraão era muito grande. Ele fez tefilá com Kavaná, não confiou na tefilá dele. Ele confiou no mérito de Abraão. Abraão tem costas largas. Com certeza ele não foi no impulso, confiando nisso. Depois do que ele deu, e ele aceitou tudo mais. E a Torá nos diz por que ele deu um brinco, e por que deu os braceletes, como chamam, que era de Azarazav, de 10 medidas de ouro, representando os 10 mandamentos. Simples. Ele falou para ele, olha, estamos aqui fazendo com este brinde, estamos fazendo um pacto especial. E ele falou quem era. Que era da família de Abraão, etc. E tal. E tudo isso por quê? Porque ela confiou no mérito de Abraão. Ele, e por que confiou no mérito de Abraão? Ele viu. Poxa, fiz toda a viagem num dia só. Eu não sou tão bom assim. Muitas vezes quando nós conseguimos alguma coisa que... Poxa, eu sou bom. Sou esperto, sou um bom comerciante. No que for. Sou habilidoso, sou cauteloso. O que for. Como a gente diz, os êxitos são nossos. As derrotas são culpa de Deus. Deus, por que você me abandonou? Mas quando algo dá certo, eu me basto. E justamente, naquele momento ele já pede lugar para dormir, para noitar e tudo mais. Inclusive a Torá nos conta que todo este episódio ela vai e fala para o pai que tem um convidado, que é Eliezer, e mostra os brindes que recebeu, e o Eliezer, o pai dela, faz questão, como era o pai dela, Betuel, o irmão Lavan, e Lavan é o famoso que era depois, quem era Lavan? Sogro de Jacob. Então eles já estão interessados em Rivka. Tem um midrash que diz que a Lavan saiu em encontro de Yaakov. A Torá diz aqui o Rivka ah o Shmo Lavan, e Rivka tinha um irmão que chamava Lavan, certo?
Parece que de Lavan não tinha nada, né?
Não, ao contrário, tinha um nome.
Só um nome.
Então, só um nome.
Está certo?
Escuche, não?
Isso tu vai demonstrar que as aparências enganam. Não olhe o rótulo, não olhe a aparência, não olhe o nome. Olha o que é. Mas então, que diz o Midrash? Diz que de repente ele vai e ele começa a falar. Como ele começa a falar? Tem o pai dele. Diz o Midrash que viu que o pai estava, ele viu que estava vindo um homem com todo esse dinheiro para pegar a irmã.
Que ele não podia bobear, tinha que ajudar.
Não, tinha que pegar. Falou, meu pai ainda vai estragar esse guichef. Diz o Midrash que ele matou o pai.
Uhum. Mas ele não queria matar o Eliezer?
Não, ele queria pegar as coisas.
Mas ele tentou matar o Eliezer, e aí o Eliezer deu vinho, e aí o Eliezer não tomou, o pai pegou. Mas
exatamente, tomou, não, isso explica como que aconteceu. Porque ele queria pegar as coisas.
Ele queria matar
a Eliezer. Tem um Midrash que diz que queria matar a Eliezer. E tem outro jeito que diz que não, que ele matou a Betuel para não estragar o Gishef.
Ele queria, dos dois, o que ele queria era a mesma coisa.
É interesseiro.
Tudo bonzinho.
Né? Para ele estava claro. E a Torá nos conta de novo todo o episódio que ele conta para eles. Olha, ele chegou para casa, certo? E deixou tudo claro lá. E ele começa a dizer, olha, o meu senhor, o Deus abençoou o meu senhor Abraão, e a esposa dele teve um filho Yitzhak, e começou a contar toda a história. E ele me pediu para procurar, me fez jurar que ia trazer uma esposa para o filho dele. Ele era um homem fiel, mesmo que tinha interesses, ele foi buscar a esposa, e cheguei aqui hoje, e por isso que ele me deu toda essa riqueza, para que concorde em me dar a esposa. Diz aos nossos sábios, olha aqui, aos nossos sábios, olha que bonito, a Torá como faz importando, e a face Hatan Shelavdei Avot Mitoratan Shelbanim. Como que bonita a história, a narrativa, dos escravos dos patriarcas, mais do que a Torá dos filhos. Porque muita coisa que a Torá nos ensina como? Em resumo, insinuando. E este episódio a Torá não somente conta em detalhe, repete. Poderia tranquilamente dizer a Torá, olha, sabe o quê? Simplesmente. Eliezer contou toda a história. Acabou, não precisa contar a história. Nós já sabemos qual é a história. Então tem episódios que são tão relevantes e queridos para Deus, que Deus, como diz, não poupa tinta na Torá para nos contar. Da mesma maneira, quando nós vemos alguma coisa que é bonita, devemos contar. A gente sabe falar coisas que não são muito bonitas. Episódios que são bonitos, que são relevantes, devem ser contados. Principalmente se disso outras pessoas podem aprender alguma coisa. O cuidado de como procurar uma esposa, o cuidado, o que significa ter fé no grande tzadik, que era o tzadik da geração Abraão. Não tenho dúvida nenhuma. E Eliezer confiava. Confiava plenamente, confiava no mérito dele. Atribuía a ele o que estava acontecendo para ele, de bom, inclusive, no pulo, e que propiciou a filha justo a Rivka. A filha, perdão, a Rivka. Nós vemos claramente como que tudo isso, em detalhe, vai contando. E ele fala. Aí os dois começaram a analisar, Laban e Betuel, perdão, e falaram, isto com certeza veio de Deus. Não dá para recusar. Eles viram a mão de Deus em tudo isto. Por isso que ele contou em detalhe. Para quê? A gente acredita que tem a Shgaha Pratit, tem divina providência. Até eles conseguiram ver que a coisa vem de Hashem. Não aconteceu por acaso. Contudo, e aí eles concordam em dar a filha e tudo mais. E aí então ele deu todos os presentes para Rivka, que tinha sido mandado. E aí eles falaram, o irmão, aí que ele disse que simplesmente vão falou para eles, que ela fique conosco.